Amém? Você pode dizer amém? Amém. Eu queria meditar com você em 1 Reis, capítulo 13, versículos de 1 a 10. Na verdade, eu vou meditar no capítulo todo, mas eu vou começar a leitura nesses 10 versículos. É uma história não muito conhecida da Bíblia, mas que nos ajuda a entender uma mensagem central de toda a Bíblia. E a mensagem central é: leve a sério a voz do Senhor. Essa é a mensagem que esse capítulo vai ensinar para a gente. Então, presta atenção e repete comigo: leve a sério a voz do Senhor. Entendeu? Não, não entendeu não. Então fala para alguém entender. Fala aí: leve a sério. É, a voz do Senhor. Porque a voz do Senhor é séria e vale a pena ser ouvida. A palavra do Senhor diz assim: por ordem do Senhor, 1 Reis capítulo 13, por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor: ó altar, ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias, e sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia o homem de Deus deu um sinal: este é o sinal que o Senhor declarou, o altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. E quando o rei Jeroboão ouviu o que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. E além disso, o altar se fendeu e as cinzas se derramaram conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. E então o rei disse ao homem de Deus: interceda ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim para que meu braço se recupere. E o homem de Deus intercedeu ao Senhor e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. E o rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria ou beberia nada neste lugar, pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor: não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. Pai querido, revela a tua palavra para nós, e com o teu Espírito Santo, nesse culto que celebramos o Senhor em gratidão, ministra sobre as nossas vidas. É aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém. Deixa eu contar um pouquinho da história que está por trás aqui para você. Por causa dos pecados do final da vida de Salomão, e também por causa da dureza do coração do seu filho Roboão, Israel foi dividida em dois reinos: o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, que tinha 10 tribos, ficou dirigido por um rei chamado Jeroboão. E é interessante porque Deus escolheu, Deus mandou profetas falarem para Jeroboão que ele tinha um propósito na vida dele e que essa separação era por causa da idolatria, por causa do povo estar adorando outros deuses ao invés de adorar ao Senhor. Mas Jeroboão, apesar de saber de tudo isso, movido pelo medo de questões políticas entre os dois reinos, ele muda toda a forma de adoração ao Senhor lá no reino do norte. Isso você vai encontrar em 1 Reis, capítulo 12, versículos 26 a 31. E ele pensa mais ou menos assim: olha, se o povo tiver que ir para Jerusalém para adorar a Deus no templo do Senhor, então eles podem mudar de ideia. E se eles mudarem de ideia, vão ouvir o rei Roboão. E aí então eu estou perdido. E aí, aconselhado pelos seus líderes, ele construiu dois templos, um no extremo norte do país e um no extremo sul do país, na fronteira de quem estava indo para Jerusalém, lá em Betel. E esse templo de Betel agora estava sendo usado na primeira festa dos tabernáculos, que o povo não iria para Jerusalém, mas estava indo para Betel. E é nesse contexto que um profeta vindo de Jerusalém, que a gente não sabe o nome, vem para anunciar o repúdio divino ao que estava acontecendo no meio do seu povo no Reino do Norte. E a narrativa começa com o texto que nós lemos e segue com um outro personagem que vai surgir, que é descrito como um profeta velho, que se torna um grande obstáculo na vida do profeta jovem. Mas a mensagem central desse capítulo é: leve a sério a voz do Senhor. E eu quero olhar para cada um dos personagens que vão surgindo nessa história e tentar entender o que cada um deles me ensina sobre o tema central: levar a sério a palavra do Senhor. Então vou começar com o rei Jeroboão. A gente ouviu aqui a história dele, e o que chama a atenção é que, mediante a profecia de Aías, que foi o profeta, ele se tornou rei, e ele recebeu uma palavra clara quando ele se tornou rei. Olha só o que a Bíblia diz em 1 Reis 11, 37 e 38: quanto a você, eu farei reinar sobre tudo o que o seu coração desejar, e você será rei de Israel, se você fizer tudo o que eu ordenar e andar nos meus caminhos e fizer o que eu aprovo, obedecendo aos meus decretos e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, estarei com você e edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que edifiquei para Davi, e darei Israel para você. Essa foi a profecia que ele recebeu. Profecia boa, mas tinha uma condição. Qual era a condição? Ouvir a voz do Senhor e cumprir essa voz. Ele sabia que foi por causa da idolatria de Salomão no final da sua vida que Israel tinha sido dividido. Mas no decorrer do tempo, quando ele já era rei, ele achou que poderia seguir o seu próprio caminho, dar um jeito para fazer as coisas conforme a cabeça dele. E ele então, com os seus conselheiros, bolou um plano estratégico de como manter a unidade de Israel. Construiu aqueles dois templos. E ele pegou aquilo que tinha acontecido lá no passado, quando o povo de Israel estava voltando do Egito. Lembra que eles disseram para Arão: construa um Deus para nós? E Arão tinha construído um touro, um bezerro de ouro. Ele então pegou aquela ideia do Velho Testamento, lá do começo, e ele colocou um bezerro de ouro no templo de Betel, e um bezerro de ouro lá no norte do país, e ele disse: esse aqui é Jeová, o Deus que tirou vocês do Egito, venham aqui adorá-lo. E assim ele estava confundindo o povo de Deus. E quando chega o profeta, ele então se interpõe ao profeta, e ele faz o que normalmente o inimigo faz. Toda vez que você tenta servir ao Senhor, pode ter certeza que vai se levantar uma oposição. E essa oposição vem do próprio Satanás, porque ele anda como leão, diz 1 Pedro 5,8, rugindo, tentando, mas ele não pode, mas tentando nos tragar, nos amedrontando. E então quando chega o profeta e acusa o pecado dele, ele aponta para o profeta e diz assim: prendam-no. Imediatamente Deus intervém e outra vez está falando com Jeroboão. Acontece um milagre, a mão dele fica retorcida. Alguns comentaristas dizem que os nervos dele devem ter sido retorcidos, e ele então ficou tudo assim, desse jeito, que ele não conseguia mover o braço, nem dobrar o braço, e nada. E ele sabia que foi naquela hora, tanto que veio um sentimento no coração dele para dizer assim: profeta, por favor, fala com o teu Deus. Porque naquela hora não era mais o Deus dele. Que tenha misericórdia de mim. E sabe o que eu acho tremendo? É que o profeta ora por ele. E sabe o que é mais tremendo? É que Deus ouve a oração. Fosse eu dizer: danado, fica assim mais um pouco, aprende. Mas olha só que coisa linda a natureza de Deus. E na mesma hora o braço dele volta ao normal, ainda que o sinal prometido, que era o fender-se, o rachar o altar, desmontar o altar, cair as brasas e as cinzas no chão, quebrar tudo, tenha acontecido. E o interessante é que o que eu creio é que Deus estava mais uma vez trabalhando o coração desse homem e dizendo: Jeroboão, estou te dando mais uma chance, estou te dando mais uma oportunidade, eu sou um Deus misericordioso, muda de vida agora, eu estou te dando sinais, eu estou fazendo milagres. Palavra de Deus lá em 2 Reis capítulo 23, versículos 15 a 16, vai dizer, vários anos depois, que aparece de fato naquele lugar um rei chamado Josias, e esse rei vai lá e destrói o altar, e para profanar o lugar sagrado, ele pega ossos dos antigos sacerdotes que estavam enterrados ali naquela região, e queima sobre o altar. Porque toda vez que você faz de um lugar de adoração um cemitério, no Velho Testamento isso significava a profanação daquele lugar. Mas o que chama a minha atenção é que, mesmo diante de sinais tão fortes, o coração de Jeroboão não foi quebrantado. E por isso, ainda que a gente ache estranho isso, ele convida o profeta para comer em sua casa e a receber os presentes que lhe daria. Convidar para comer na casa tinha o sentido de ser um aliado, e receber os presentes representava quase que um suborno. E aí o povo diria: está vendo, o rei se reconciliou com o profeta, está tudo bem. Mas só que ele não tinha intenção de mudar em nada. Ele tinha feito compromissos políticos, ele tinha feito compromissos com o povo, ele tinha feito investimentos. Isso era uma desonra para o rei, dizer que estava mudando de ideia. Mas ele não tinha essa intenção. E justamente por isso, porque Deus já tinha falado com o profeta não aceitou. E disse: olha, ainda que você me desse a metade do seu reino, eu não iria na sua casa, porque Deus já me disse que você ia fazer isso. E interessante é que, para a gente não ter dúvida de que a intenção de Jeroboão não era fazer a vontade de Deus, quando convidou esse profeta para ir para sua casa, o autor que escreve essa história conta para a gente o final da história, e diz lá nos versículos 33 e 34: mesmo depois disso, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para os altares idólatras. Ele consagrava para esses altares todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. E esse foi o pecado da família de Jeroboão, que levou a sua queda e a sua eliminação da face da terra. Aqui é uma grande lição nesse personagem Jeroboão. A grande lição é: quantas vezes nós desperdiçamos oportunidades que Deus nos dá? Você já desperdiçou alguma oportunidade que Deus te deu? E o interessante é que Deus, na sua misericórdia e na sua bondade, Ele não para de falar. Ele mandou o profeta Aías para dizer tudo o que ia acontecer com Jeroboão, que ele ia ser rei, que ele ia ter uma dinastia, mas ele tinha um compromisso. E quando ele se desviou do compromisso, ele mandou um outro profeta. E como ele não acreditava naquele profeta, ele fez um milagre no seu corpo de doença e de cura. E se não bastasse isso, ele ainda deu um sinal visível para todo mundo com a destruição do altar diante dos olhos deles no mesmo instante. Mas quando o nosso coração está endurecido, a gente não ouve o falar de Deus. E ainda que Ele não pare de nos falar e nos chamar, e mesmo que Ele se revele com sinais e maravilhas, às vezes nós estamos tão comprometidos com o pecado, ou com pessoas, ou com situações, que a gente não tem coragem de tomar as atitudes que o Senhor nos pede para tomar. Deus havia planejado uma dinastia para esse rei, mas o seu reino não vai além dele mesmo, porque ele destruiu em sua vida os bons planos de Deus. Presta atenção nisso, Deus tem um plano bom para a tua vida. E a única pessoa que pode destruir o bom plano de Deus para você é você. Porque se você estiver comprometido com o bom plano de Deus, não há força no céu, na terra, nem debaixo da terra, porque toda autoridade foi dada a Jesus Cristo, nosso Senhor, que possa se interpor ao plano que Deus tem para a sua vida. Porém, você pode dizer: não quero. Você já pensou nas tantas maneiras que Deus tem falado ao seu coração? Quantas oportunidades Ele tem dado para você? E a minha pergunta é: será que hoje não é o dia de fazer na sua vida uma entrega total e absoluta? Porque às vezes nós até tentamos fazer alguns acordos com Deus. Não sei se você já tentou fazer algum acordo com Deus. Diz assim: Senhor, olha, tá bom, estou entendendo, mas o Senhor me dá um tempinho aqui para fazer isso, para fazer aquilo. Depois disso eu vou. E o Senhor disse: você não está entendendo? Quem manda aqui sou eu, não é você. Ou então a gente diz assim: Senhor, tu sabes, olha, eu tenho essa situação, aquela, se o Senhor fizer tal milagre, eu vou fazer. E aí Deus faz na sua misericórdia, e a gente faz de conta que não lembra. Já aconteceu? Quantas oportunidades Deus já te deu? Será que hoje não é o dia de uma entrega total e absoluta? A minha pergunta às vezes é: o que Deus precisa fazer para que você entenda o valor e a bênção da palavra dEle para você? Porque Ele tem agido na sua vida, eu tenho certeza. Segundo personagem que eu queria destacar, 1 Reis capítulo 13, versículo 11. Ora, havia um certo profeta já idoso que morava em Betel, e seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia, e também o que ele dissera ao rei. E então disse aos filhos: selem um jumento para mim. E depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado embaixo da grande árvore. E lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. E então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. E o homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água nesse lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem: não coma pão, nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você, e um anjo me disse por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. O segundo personagem que ilustra a mensagem central desse texto, que é leve a sério a voz do Senhor, é o profeta jovem. Eu confesso que quando eu leio esta história, eu tenho pena desse jovem profeta, porque ele tinha a mensagem certa, a intenção certa de fazer a vontade de Deus, mas ele se deixou enganar pela mentira do velho profeta. Ir para casa, comer com a pessoa e desfrutar da sua hospitalidade tinha um significado de aliança e compromisso. E eu creio que esse velho profeta, comprometido com o culto idólatra e com a política de Jeroboão, ele quisesse lograr o que o rei não tinha conseguido fazer, e talvez trazer para si algum tipo de honra de ser um aliado do poder revelado pelo jovem profeta, e quem sabe ter uma sobrevida como profeta naquele lugar. Mas como uma raposa, ele mente descaradamente, fingindo ter recebido uma visão de anjos que lhe mandaram ordenar ao jovem profeta a receber a hospedagem que lhe fora oferecida. Eu quero crer que o jovem profeta tivesse cansado, porque ele estava sentado debaixo de uma árvore, devia estar descansando. Afinal de contas, ele deveria estar com fome, porque Deus tinha dito para ele que ele não comesse nem bebesse nada naquele lugar. Então, muito provavelmente, ele deveria estar em jejum. E talvez por isso, na hora que ele disse que o anjo do Senhor disse que ele podia comer naquele lugar, ele pensou assim: que bom, estou morrendo de fome. Ele devia ser parente de italiano, viu, que gosta de comer o tempo todo. Mas o cerne da história é: leve a sério a palavra de Deus. E levar a sério a palavra de Deus é não trocar a palavra de Deus pela palavra de quem quer que seja. E esse foi o pecado que fez esse jovem profeta perder a vida, porque no final dessa história ele morre por causa disso, atacado por um leão, porque ele tinha trocado a palavra de Deus por outra palavra que Deus não lhe dera. Isso me faz lembrar a experiência de um grande pregador do passado, chamado Spurgeon, quando um homem emocionalmente perturbado disse a Charles Spurgeon: Deus me disse que eu tenho que pregar para você, Spurgeon, no domingo que vem na sua igreja. E aí Spurgeon, já um homem tarimbado no Senhor, ele disse assim: quando o Senhor me disser que você deve pregar lá, eu vou avisar você. Eu já recebi coisa assim, gente, pastor, Deus me mandou pregar na sua igreja. Eu falei: então ora para Deus falar comigo para convidar você, senão eu não te convido. É sério, porque isso aqui é um lugar sagrado, lugar sério. Quem vai pregar a palavra? O que eu estou tentando dizer é que às vezes pessoas podem nos encorajar, e isso é bênção, nos advertir, nos corrigir. Mas toma cuidado para não deixar que qualquer outra pessoa diga para você qual é a vontade de Deus para a sua vida. Porque se você buscar a face do Senhor, Ele vai revelar a vontade dEle e o plano dEle para você. E você precisa ter um compromisso com aquilo que Deus fala no seu coração. Mas sabe o que é pior? É que muitos têm ouvido tantas outras vozes e deixado que a palavra do Senhor tem lhe falado. É incrível isso. Hoje, nesse tempo, não é, de mídias eletrônicas, tem tanta gente ouvindo, tantos pregadores, tantas palavras. Alguns são excelentes e maravilhosos, mas tem alguns que, quando a gente olha a palavra de Deus, diz: isso aqui não bate com a verdade. Então toma cuidado com quem está influenciando você, quem está dizendo para você o que é vontade de Deus ou não é vontade de Deus, porque a Bíblia está ensinando para a gente: leve a sério a palavra do Senhor. Deuteronômio 13, versículos 1 a 4, vai falar do perigo dos falsos profetas, e ele diz assim: se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que explique sonhos, dizendo que vai acontecer um milagre ou outra coisa espantosa, e se acontecer aquilo que ele disse, e então ele vai procurar levá-los a adorar e servir deuses que vocês não conheciam, mas não deem atenção a esse profeta ou a essa pessoa que explica sonhos, pois é assim que o Senhor nosso Deus vai pôr à prova vocês, para ver se de fato o amam com todo o coração e com toda a alma. Sigam as leis do Senhor nosso Deus, temam a Deus, obedeçam os seus mandamentos e deem atenção a tudo que Ele diz. Adorem somente a Deus e fiquem ligados com Ele. Ele está dizendo: ó, pode vir alguém aqui dizer para você que vai acontecer um milagre acontecer, mas se aquilo que ele está ensinando não coincide com a palavra de Deus, coloque a palavra de Deus em primeiro lugar. Não é incrível? Sabe por quê? Porque a tática de Satanás, primeiro, é agir com violência e tentar nos perseguir. Mas quando ele não consegue nos dissuadir na fé com a perseguição, sabe o que ele faz? Ele opera o engano no meio do povo de Deus. E às vezes, o cansaço, a fome, as circunstâncias, o carinho que temos com pessoas, o respeito, nos fazem deixar a voz de Deus para ouvir as vozes daqueles que nos influenciam. Muitas vezes eu encontro pessoas que, quando eu digo assim: você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Diz: já. Você já pediu o seu batismo? Não. E eu pergunto: por que não? Diz assim: sabe, eu vou entristecer meu pai, eu vou entristecer a minha mãe, que não vai entender por que que eu estou pedindo o meu batismo. E eu fico, às vezes, argumentando com essa pessoa: será que não está na hora de você ouvir a voz do Senhor? Porque talvez assim o seu pai e a sua mãe sejam abençoados de uma maneira que você não pode nem imaginar. Quem sabe até com a conversão deles. Mas enquanto você não tem coragem de ouvir a voz de Deus, as portas continuam fechadas. O que a Bíblia está tentando nos ensinar é que a gente tem que seguir o que a palavra de Deus nos diz e permitir que o Espírito Santo seja o nosso professor particular. Essa é uma das coisas mais lindas da Bíblia. Jesus prometeu que não nos deixaria órfãos, que Ele mandaria o seu Espírito Santo, que quando a gente começasse a ler a palavra de Deus, às vezes a gente vai ficar dizendo: será que eu entendo, não entendo? Mas quando eu começo a meditar na palavra de Deus, o Espírito de Deus ilumina a nossa mente e a gente começa a entender que Deus está falando conosco. E Ele está dizendo assim: olha, João vai dizer, você agora vai ter uma pessoa que vai ensinar você. E ele fala: ó, você vai ter um professor. Esse professor é o próprio Espírito de Deus que ministra na nossa vida. O que a Bíblia está dizendo é: toma cuidado com quem influencia você, deixe o Espírito de Deus ser o professor particular da sua vida. E a pergunta que eu tenho é: quem hoje influencia você? Será que você não está se afastando dos propósitos do Senhor por esta influência? Cuidado! 1 João 4,1 vai dizer assim: olha, mesmo na igreja, prove os espíritos, para ver se estão falando a verdade. Trocar a palavra de Deus por outras vozes é uma loucura tremendamente perigosa. E sabe o que aconteceu com esse profeta jovem? Quando ele estava almoçando ou comendo na casa desse velho profeta, olha só o que está na Bíblia, 1 Reis 13, 20 a 24, enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que o havia feito voltar, e ele bradou o homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu à ordem que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele falou que não comesse nem bebesse. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou o seu jumento para ele. E no caminho um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Talvez você esteja pensando assim, eu pensei, por isso que eu estou falando: Senhor, o Senhor foi duro demais, afinal de contas, ele entregou a mensagem certa. Mas a palavra de Deus nos ensina que Deus usa de maior rigor para com os que tiverem maiores oportunidades, para aqueles que viram mais sinais da sua graça. E foi esta mensagem de Jesus às cidades que mais presenciaram os seus ensinos e milagres, Cafarnaum e Betsaida. Lembra disso? Ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim. Porque se fossem feitos os milagres que foram feitos aqui, lá em Sodoma e Gomorra, eles estariam lá adorando a Deus. Por isso, disse Jesus, vai ter maior rigor para Betsaida, Corazim e Cafarnaum do que para Sodoma e Gomorra. Não troque a palavra de Deus por nenhuma outra voz, especialmente porque o Senhor tem lhe dado tantas oportunidades. Não jogue fora o tanto que Deus já lhe deu. Hoje o Senhor te trouxe aqui nesse dia de festa para dizer: eu tenho um plano bom para você. Eu tenho um plano bom para você. A única pessoa que pode estragar o plano bom é você. Mas se você ouvir a minha voz e me deixar conduzir os teus passos, você vai ser alguém abençoado, porque eu vou ser o seu pastor, como a gente declarou aqui hoje. Terceiro e último personagem. Quero falar um pouquinho sobre o velho profeta. Lá em 1 Reis 13, 25 a 32 diz assim: algumas pessoas que passaram viram o cadáver estendido ali com o leão ao lado e foram dar a notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. E quando este soube disso, exclamou: é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão que o feriu e o matou conforme a palavra do Senhor tinha advertido. O profeta disse aos seus filhos: selem o jumento para mim, e eles o fizeram. E ele foi e encontrou o cadáver caído no caminho, com o jumento e o leão ao seu lado. O leão não tinha comido o corpo, nem ferido o jumento. E o profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar por ele sepultado. E ele o pôs no seu próprio túmulo. E se lamentaram por ele, cada um exclamando: ah, meu irmão, E depois de sepultá-lo, disse aos seus filhos: quando eu morrer, enterrem-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus, e põe os meus ossos ao lado dos ossos dele, pois a mensagem que declarou por ordem do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras da cidade de Samaria certamente se cumprirá. Talvez a pergunta que fique ecoando no seu coração é a mesma que está no meu: como Deus pôde usar esse falso profeta para transmitir o juízo de Deus para o profeta verdadeiro? Não entendo, Senhor, que coisa estranha. E quando eu estava meditando nisso, o Senhor me falou uma coisa tão clara: se eu posso usar uma mula para falar, como ele usou com Balaão, eu posso usar um falso profeta, quando eu tenho um propósito. O Senhor sabe. E aí, o que vem no meu coração, qual seria o grande propósito? Eu creio que o grande propósito era infundir no coração do velho profeta, de novo, o temor do Senhor. A mensagem central desse texto é: leve a sério a palavra do Senhor. E o que fica claro nesse texto é: se o Senhor castiga um profeta enganado por sua desobediência, quanto mais castigaria ele um rei malvado que pecasse com os olhos bem abertos, como Jeroboão? Ou, se um verdadeiro profeta desobedeceu e foi disciplinado, o que acontecerá com os falsos profetas? Porque ele sabia que era um falso profeta. E talvez essa seja a lição mais contundente que tem acontecido na vida desse velho profeta. Uma lição forte e clara que promoveu o temor do Senhor no coração do velho profeta. E isso pode ser visto em sua reação quando a notícia da morte do jovem profeta foi trazida para ele. Eu às vezes fico pensando, porque eu gosto de, quando estou lendo a Bíblia, ficar imaginando a cena. E eu fico pensando assim: será que o velho profeta acreditava na profecia que ele tinha dado para o novo profeta? Eu acho que não. Sabe por quê? Porque esse homem já tinha falado tantas mentiras, tantas palavras que atendiam às circunstâncias, que não tinha qualquer conexão com o Senhor, que eu acho que ele não sabia mais distinguir a voz de Deus. Porque quando a gente vive mentira, a gente confunde a mentira com a verdade e a gente não consegue distinguir mais as coisas. Mas quando chegou a notícia e o relato do leão e da mula guardando o corpo, que não é natural, o leão teria destroçado a mula e destroçado o corpo, mas os dois estão paradinhos do lado. E vai o velho profeta e olha para o leão, e ele teve que ter coragem, olha para o leão, pega o corpo, o leão está olhando para ele e a mula está olhando para ele, e ele leva o corpo para ser sepultado, e eles não fazem nada. E naquela hora aquele homem viu um sinal de Deus, de que algo sobrenatural estava acontecendo, e certamente o temor do Senhor tocou o coração dele. E eu acho que ele pensou assim: o que Deus fará comigo, especialmente se eu não mudar? E aí ele toma três atitudes que revelam esse temor. A primeira está no lamento dele: ah, meu irmão. Eu acho que nessa hora ele pensou assim: eu tomei parte na sua morte, eu menti sobre a palavra do Senhor, eu é quem deveria estar no seu lugar. Ah, meu irmão. E eu acho que nessa hora o ah, meu irmão se tornou, lá dentro da alma do velho profeta, o ai de mim. Porque quando a gente é visitado pelo Senhor e o temor do Senhor vem no nosso coração, a gente sente o nosso pecado e precisa ser transformado por Deus. E é interessante isso, que você vê lá Isaías, ele fala, ai de vós, ai de vós, ai de vós, nos primeiros capítulos, mas quando chega no capítulo 6, ele tem um encontro com o Deus da glória, ele vê a glória do Senhor no templo, e quando ele vê a glória do Senhor, ele diz, ai de mim, eu estou perecendo, porque eu tenho os lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E eu acho que esse homem estava dizendo, ai meu irmão, e ele estava pensando, ai de mim. Depois então ele sepulta o corpo na sua sepultura, e isso representava adotá-lo como parte da família. E o pedido que ele fez, que colocassem o seu corpo depois da sua morte na mesma sepultura, confirma o sentimento de arrependimento e temor do Senhor. Senhor, eu fiz tudo errado, mas tenha misericórdia de mim, porque eu estou tentando fazer alguma coisa certa. E a gente vai aprender na Bíblia que sem arrependimento, não temos como manter-nos ouvindo a voz do Senhor. O arrependimento abre a porta para as verdadeiras mudanças da nossa vida. E se você já se arrependeu de não ouvir a voz do Senhor, então você vai ter que mudar de atitude. Eu tive uma experiência muito ruim anos passados. Estou terminando aqui, já vou terminar. Mas anos passados eu tive uma experiência muito ruim. Eu fui pregar num determinado lugar. E quando eu estava lá para pregar, Deus me deu clareza de que eu deveria falar algumas coisas muito sérias. E eu confesso para você que eu morri de medo de falar aquelas coisas sérias. E não falei. Terminou aquele culto, eu estava hospedado na casa do pastor, e eu falei, eu preciso descansar. Entrei no quarto, e não consegui dormir a noite toda. De vergonha de Deus, eu falei, Senhor, eu me envergonho, porque eu fui um covarde, e não fiz o que o Senhor mandou. Se o Senhor pode me perdoar, hoje eu quero fazer um pacto contigo, de hoje em diante, eu prometo, que eu nunca mais vou deixar de falar o que o Senhor me mandar falar. Chorei até a madrugada, até nascer o sol. Quando acordei de manhã, quando já me levantei da cama, a paz do Senhor tinha entrado no meu coração e um sentimento, cumpra o seu voto. E de lá em diante eu tenho tentado cumprir com todas as minhas forças esse voto, porque é uma loucura não levar a sério a palavra do Senhor. Te digo por experiência própria. E aí a gente vê a mudança está na mensagem do velho profeta. O velho profeta sempre pregava aquilo que o rei queria que ele pregasse, apoiando a idolatria. Mas ele muda de sermão, e olha só a mensagem que ele começa a pregar no verso 32. Pois a mensagem que declarou por ordem do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras da cidade de Samaria certamente se cumprirá. Aquele que só pregava o que o povo queria ouvir, agora se compromete com a palavra de Deus. A mensagem central, se você esquecer tudo mais que eu falei, é: leve a sério a palavra do Senhor. Ela é séria. Mas aqui tem algumas lições que você precisa aplicar para a tua vida. Primeira, não desperdice as oportunidades. Deus está te dando tantas oportunidades, tantas. Talvez Deus tenha colocado alguém do teu lado, no seio da sua família, que tem te lembrado sempre da misericórdia de Deus, da graça do Senhor. Que às vezes, até quando a coisa fica complicada, você diz, ora por mim. Fala para Deus. E o Senhor está olhando para você e diz assim: você vai ser como Jeroboão, que eu faço milagres, te dou sinais, e você continua com o coração endurecido. O que mais precisa acontecer? Lembra, cuidado com quem te influencia, porque o inimigo se disfarça em anjo de luz para, se possível, enganar os fiéis. Está na Bíblia isso. Cuidado, quem você está seguindo, quem você está ouvindo, do que você está enchendo a tua cabeça e o teu coração. Deixa Deus ser o Senhor e o professor da sua vida. Terceiro, está na hora de uma mudança. Você pode ter feito tudo errado, mas se há arrependimento, se há uma disposição de conserto, e se há um compromisso com a voz do Senhor, esse Deus misericordioso se revela na nossa fraqueza. Nessa noite eu queria terminar esse momento orando com você, como a gente sempre faz, e eu sempre faço isso, porque eu creio que Deus é digno de uma resposta da palavra que Ele fala ao nosso coração. Você acredita que Ele é digno de uma resposta? Talvez hoje o Senhor te trouxe aqui para ouvir só essa mensagem. Você veio aqui por uma outra razão, mas hoje o Senhor te trouxe aqui para isso. Porque Ele está dizendo: eu estou falando com você, eu quero fazer algo novo na tua vida. Eu quero te mostrar os bons planos que eu tenho para você. Mas você está destruindo. Volta. Vem. Para de lutar. Para de se enganar. E deixa o Senhor fazer a obra que precisa fazer na sua vida. Por isso eu vou fazer um convite aqui. Se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você, e você sabe se Ele está falando ou não está falando, ninguém precisa dizer para você, porque Ele é o professor particular, Ele fala aqui dentro da alma da gente. Se você sabe que o Espírito Santo está falando com você, e Ele mostrou coisas que você precisa acertar, e quem sabe hoje seja o dia que Ele preparou para você entregar a sua vida para o Senhor e dizer: tá bom, Senhor, daqui para frente não vai ser mais do meu jeito, vai ser do teu jeito, me ensina, porque eu quero cada um dos bons planos que o Senhor tem para mim. Chega de desperdiçar as oportunidades. Eu quero convidar você, se você está ouvindo a voz do Espírito, a dar passos de fé e de entrega. Eu vou convidar você a vir aqui à frente para a gente orar. E a primeira tentação que você vai sentir é essa: ok, eu quero, mas vou fazer do meu jeito. E você já elegeu o seu jeito. Do teu jeito você está fazendo a vida inteira e não funcionou. Faz do jeito de Deus. Leva a sério a palavra de Deus. Está entendendo? Deixa Ele fazer a obra. Aqui não é um lugar mais sagrado do que o outro, nem a minha mão é mais poderosa, mas esse aqui é o lugar onde a gente, pessoalmente, publicamente, se compromete com o Senhor, do teu jeito, segundo a tua vontade. Então, se há pessoas aqui, ou famílias, quem sabe Deus trouxe uma família inteira aqui hoje, para fazer algo novo nessa casa, vai saindo do seu lugar agora, vem para cá, nós vamos orar juntos. Pode vir, em nome de Jesus. Se tiver um marido e uma esposa, segura na mão um do outro e diz: eu ouvi a voz do Espírito, eu ouvi a voz do Espírito, eu quero. Então vem, em nome de Jesus. Você está lá na galeria, desce aqui pelas escadas, vem para cá. Esse é lugar de nós nos apresentarmos diante do Senhor, deixar a obra dele acontecer na nossa vida. Talvez você diga assim dentro da sua alma: mas tem alguns obstáculos tão grandes, eu quero resolver primeiro isso ou aquilo. Querido, isso é um grande engodo de Satanás. Você não resolve nada sem a graça de Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então a gente vai do jeito que está e deixa Deus fazer a obra dele na nossa vida. É assim que funciona no reino de Deus. A gente vai como velho profeta: ai de mim, fiz tudo errado a vida inteira, mas hoje a minha mensagem vai mudar. A idolatria não vai estar mais no meu coração nem na minha boca. E Deus vai mudar coisas na vida da gente. É assim que funciona. Se o Espírito de Deus está falando, pode vir, em nome de Jesus, vem. Se você tem pecados que te escravizam, pode vir, porque Jesus é o libertador. A gente procura Ele e Ele faz a obra. Deixa Ele fazer essa obra. A obra é do Senhor na nossa vida. Ele tem bons planos. Eu bem sei os planos que tenho para você, diz a Bíblia. Planos de paz e um futuro e uma esperança. É isso a palavra do Senhor, e a gente toma posse dessa palavra. Então, se o Senhor está falando, pode vir, em nome de Jesus, pode vir. Tem povo de Deus que Deus está chamando, vem, vem, pode vir, em nome de Jesus, pode vir. Nós queremos acolher você, nós queremos acolher você. É, agora a gente vai orar, e eu vou pedir para toda a congregação ficar de pé. Eu vou pedir para, quando eu estiver orando aqui, você estender a sua mão sobre esse povo que está aqui. Eu sei que você não pode ver, você só vê aqui o cucuruco aqui, né? A nuca das pessoas, não é isso mesmo? Escolhe uma delas que você não conhece e ora e pede a bênção de Deus. Senhor, abençoa, Senhor, faz um milagre, Senhor, faz a obra, tá? E se Deus te der a oportunidade na saída, procura essa pessoa que você só viu aqui a nuca e diz: eu orei por você e o sentimento que veio no meu coração foi esse. Porque Deus vai revelar coisas tremendas aqui hoje, tenho certeza, porque é assim que Deus age, no meio do povo, no meio das pessoas. Um dia eu estou aqui carente, outro dia Deus me usa. É assim que funciona no reino dele. Vamos orar juntos agora, tá? O que é que o Espírito de Deus falou com você? É isso que a gente começa falando. Senhor, hoje eu ouvi a tua voz e o Senhor me falou isso, e eu hoje quero me comprometer com essa voz, porque eu não vou perder mais uma oportunidade da tua graça. Se tem pecados que te afligem, a palavra de Deus diz assim: que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E eu vou dizer para Deus: Senhor, olha, está acontecendo isso na minha vida e eu preciso de mudança, me ajuda. Está acontecendo isso na minha casa e eu preciso que a nossa casa seja diferente. Nos ajude, Senhor. Pode pedir. Essa é a oração que Ele está esperando ouvir. E agora você que está intercedendo junto comigo, ora por essas pessoas. Eu vou estar orando por elas agora. Senhor Jesus, Tu estás ouvindo a oração de cada um deles. E hoje, Senhor, é um dia especial, porque o Senhor vai fazer algo novo nessas vidas. Eu creio nisso. Eu creio no poder que há no nome de Jesus. Eu creio no poder que há no sangue de Jesus, que foi vertido por mim para a remissão dos pecados. Eu creio no poder, Senhor, de cada uma das Tuas promessas. Eu creio, Senhor, na Tua palavra que diz que o Senhor não nos deixaria órfãos, mas que enviaria o Teu Espírito Santo, e que este selaria o nosso coração. E eu quero Te pedir nessa hora: começa a derramar do Teu Espírito sobre essas vidas, Senhor. Que o teu Espírito Santo seja o professor particular, seja aquele que está mostrando o próximo passo, que está dando as orientações para a vida, que esteja mexendo na casa, na família, nos negócios, no dia a dia, que o Senhor revele a tua grandeza, mas que acima de tudo, Senhor, hoje nasça no coração de cada um dos teus filhos uma aliança e um pacto, uma aliança de dizer: Senhor, eu quero levar a sério a tua palavra na minha vida. Ajuda-nos, Senhor, porque sem ti nada, nada, nada podemos fazer. Escuta a nossa oração, é aquilo que clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém? Agora fica do jeito que está. A gente cantou uma canção agora há pouco, que era sobre a bênção. Lembra dessa canção? Tá? Dá para a gente cantar de novo essa canção da bênção? Eu sei que vocês já estavam preparados para outra coisa, mas eu quero que você saia daqui levando no seu coração a bênção. Que o Senhor te abençoe. Não é isso que a gente cantou? Que o Senhor resplandeça sobre você. E a gente vai cantar e tomar posse da bênção. Porque quando a gente se apresenta diante do Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel. E Ele se derrama sobre nós em amor e graça. Então agora todo o povo de Deus, e pode estender a tua mão. Primeiro toma posse dessa bênção para você. E depois, na medida que a gente for cantando, estende a tua mão para as pessoas que estão próximas. Estende para algumas que não estão aqui, pensa nelas. Senhor, que o Senhor abençoe meu filho, que o Senhor abençoe minha filha, que o Senhor abençoe meu irmão, meu pai, eu não sei quem mais, tá? Pode dizer, porque o Senhor tem prazer em abençoar. Adoremos ao Senhor.